Ministra a palavra do Senhor. Se alguém não o conhece, ele é igual água. Quem não conhece água? Todos o conhecem aqui, mas se alguém não conhece, pastor Anderson é da igreja do Xaxim, e é lá no Paraná, e é uma honra tê-lo aqui mais uma vez ministrando para nós. Que Deus o abençoe.
Tem outro? Glória a Deus. Obrigado, pastor Juan. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Você está feliz nessa manhã? Você pode aplaudir bem forte ao nome de Jesus. É o nome sobre todos os nomes, que merece a honra, a glória, o louvor e toda a nossa adoração. Que manhã agradável, que manhã abençoada. Um prazer estar aqui com os irmãos. E creio que você teve uma boa noite, que Deus tem te abençoado e te trouxe aqui. Nós estamos aqui pela graça e pela misericórdia do Senhor. A Bíblia diz lá no livro de Jeremias que pela manhã a sua misericórdia, ela se renova. E se ela não se renovasse, nós não conseguiríamos estar aqui. Louvado seja o Senhor. Ou seja, toda manhã, aquela grande e maravilhosa porção de misericórdia que nós não conseguimos entender, em que o nosso Deus carrega sobre ele, ele ainda é tão poderoso e tão maravilhoso que de manhã, toda manhã ele renova ela para que tenhamos vida e vida com abundância. Amém? Vamos então abrir a palavra de Deus no tema que me foi proposto, Efésios capítulo 5, verso de número 14. Efésios capítulo 5, versículo de número 14. Glória a Deus. Diz assim a Sagrada Escritura em Efésios, capítulo de número 5, verso 14, a carta de Paulo à igreja de Éfeso, dizendo: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Outras traduções dizem: Cristo te esclarecerá. Ontem nós ministramos sobre o despertar para o fruto, e agora eu quero ministrar sobre a segunda parte, que fala sobre tu que dormes. Amém? Vamos orar então por um instante. Glória a Deus. Obrigado, amado Pai, por esta manhã. Apresentamos a nossa vida diante do Senhor e pedimos que o Senhor venha falar conosco, Pai. Completa e revela a sua vontade aos nossos corações, para que possamos te agradar e te obedecer. Em nome de Jesus. Amém. Convido irmãos a sentarem. Se o tema fala sobre desperta, e se é despertar, é porque alguém necessariamente está dormindo. E por isso o tema nesse estudo vai focar nessa segunda parte, nessa manhã, e quero dar um título. Tem por título O Sono da Indolência. O Sono da Indolência. E para falar sobre sono, eu quero começar um pouquinho a discorrer sobre o sono físico que nós temos. E talvez você, como eu, nós gostamos de dormir. Quem aqui não gosta de dormir? Hein? Quem aqui? Quem aqui, de repente, hoje não sentiu alguns instantes de tentação em não levantar da sua cama e continuar, mas daqui a pouco, né, o desejo, o temor, né, o Espírito de Deus na sua vida te despertou e te trouxe aqui e fez você acordar. E principalmente nós lá no sul, quando fica o tempo de inverno, a vontade de dormir ainda é maior, ainda é maior. Alguns têm dificuldade muito grande na segunda-feira, né, de acordar bem cedinho para ir trabalhar. E de fato é, nós, irmãos, gostamos de dormir. E seguindo uma das leis de Isaac Newton, diz que um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. E para você tirar ele do repouso, você precisa imprimir uma força com ele maior do que o atrito, para que o corpo possa sair da inércia e se movimentar. Isso é verdade. Nós, de manhã, e às vezes no momento que estamos dormindo, gostamos de dormir. E se você parar para fazer um cálculo muito simples, né? Se você considera que em média você dorme 8 horas por dia, ou seja, você vai passar um terço da sua vida dormindo. Se você tem 30 anos e você dormiu 8 horas por dia, você passou já 10 anos da sua vida, em parte dela, digamos assim, um terço da sua vida você passa dormindo, se você dorme 8 horas por dia. E o sono físico, ele é, na verdade, também uma bênção da parte de Deus. O sono, na sua boa medida, né, o sono equilibrado, ele é uma bênção. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos ver isso? Lá no Salmo, capítulo 3, versículo de número 5, diz isso. Sobre esse sono físico. Salmos, capítulo 3, versículo de número 5. E alguns levam muito a sério esse texto aqui, né? Que diz assim: eu me deito e logo durmo. Acordo, pois o Senhor me sustenta. É verdade, eu me deito e logo durmo. Aqueles que deitam, né? É chamado crente DVD, né? Deita, vira e dorme. É imediato. E às vezes até no culto. Infelizmente, ele tem uma facilidade em dormir. E realmente o sono é algo abençoado por Deus. Salmos capítulo 4, verso 8. Salmos 4, verso 8 diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar ou repousar em segurança. E essa é uma dádiva de Deus que Jesus nos dá, a paz. Quando você tem paz, você não tem dificuldades em dormir. Mas quando você está atribulado, está ansioso, muitas vezes você perde a sua noite de sono. Mas quando você descansa no Senhor, vive em paz, em fé, diante de Deus, sem o medo do amanhã, você vai deitar e vai dormir tranquilamente, porque a paz habita em seu coração. Amém, irmãos? Salmo 127, versículo 2. A parte B do versículo também diz o seguinte, Salmos, capítulo de número 127, versículo de número 2. Obrigado aos irmãos aí com os versículos, são rápidos. Diz assim: pois assim dá ele aos seus amados o sono. Então o sono vem de Deus, ele dá aos seus amados. Ah, pastor, então eu que durmo bastante, quer dizer que sou abençoado por Deus. Em parte, sim, é Deus que te dá este sono abençoado. Provérbios, capítulo 3, verso de número 24, também vai nos dizer isso. Sobre aquele que não teme. Não teme, olha lá. Quando te deitares, não temerás. Ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Então, o sono realmente é uma dádiva de Deus que Ele nos dá e nos abençoa. Principalmente, irmãos, quando você está bem com a sua fé, com a sua gratidão diante de Deus, com a tua confiança, o sono virá. Porém, o excesso dele também faz mal. E a Bíblia também vai nos advertir isso. Provérbios, capítulo 20, verso 13. E agora é o versículo para aqueles que gostam de dormir bastante. Provérbios, capítulo 20, versículo 13. E diz assim: não ames o sono, para que não te empobreças. Comecei a acabar com a sua alegria, né? Não ames o sono, para que não te empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Há um ditado popular, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda. Ou seja, acorda cedo, né? Batalha. Então o sono, na sua boa medida, equilibrado, fisicamente falando, ele é uma bênção de Deus. Vem proveniente da paz que você tem. Mas o excesso dele vai também te trazer problemas. Mas agora a questão aqui nesta manhã não é esse sono que quero me referir, mas sim, de uma maneira especial, ao sono espiritual. Vamos partir agora do sono físico ao sono espiritual. E a Bíblia vai me trazer algum sono, alguma parte, alguns ensinos a respeito disso que eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro deles, eu gostaria que você abrisse a Bíblia agora, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Vamos ver algumas práticas do sono espiritual que não faz bem à nossa vida. No campo espiritual, Atos capítulo 20, versículo 7, verso 9. Diz o seguinte: no primeiro dia da semana, tendo-nos reunido a fim de partir o pão, ou seja, de cear, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. E certo jovem, por nome Eútico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. O primeiro sono que eu quero falar, espiritualmente, é o sono da palavra. E aqui o texto é muito claro, Paulo estava pregando, e esse jovem aqui, conhecido por Eútico, ele dorme durante a ministração da palavra. E ele acaba caindo daquela janela e acaba se ferindo, e diz a Bíblia, tido como morto. E o primeiro destaque aqui, amados irmãos, é muitas vezes o que percebemos é uma letargia, ou seja, uma lentidão para a vocação, o desejo para com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos traz a luz para o nosso caminho, ela é o nosso guia, a palavra de Deus, ela é a nossa direção, e nós não podemos dormir com relação à palavra de Deus. Ela precisa ser o seu alimento diário, ela precisa ser como o pão, o feijão com arroz do cristão. E nós não podemos estar sonolentos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que irá nos iluminar. A palavra de Deus é ela que vai nos afastar e nos proteger dos falsos ensinos, dos falsos profetas e daquilo que devemos fazer e daquilo até que vai acontecer. E oxalá que Deus sempre coloque em nós um despertar pelo estudo da palavra de Deus. E eu quero dizer algo para você aqui nesta manhã. Não leia a Bíblia. Não leia a Bíblia. Mas pastor, o que o senhor está dizendo? Mas eu digo para você, medite nas escrituras. Ler a Bíblia é como conhecer uma cidade de avião. E meditar nas escrituras é como conhecer uma cidade a pé. Há uma diferença surpreendente. Você precisa estar atento, acordado para o que as escrituras ricamente fala aos nossos corações. Deve haver em nós um despertar, irmãos, um desejo insaciável de fome pela palavra de Deus. E creio que te trouxe aqui nessa manhã é a fome em ouvir a palavra de Deus. Tanto é que a Bíblia diz que chegará tempo em que o homem terá fome e sede, e não será saciado. Graças a Deus que temos essa grande oportunidade nesta manhã, e a cada momento de estarmos meditando nas Escrituras. Devemos, irmãos, estar atento ao que a palavra de Deus nos diz. Ela tem a resposta para os nossos problemas. Ela é capaz de nos ajudar no nosso casamento. Ela é capaz de te ajudar nas suas finanças. Ela te aproxima de Deus. Ela mostra o quão necessário é você mudar, aquilo que é necessário você fazer. Eu digo que a Bíblia é o manual do produto chamado ser humano. Quando você compra um produto, tem um manual. A Bíblia é o nosso manual de vida. E além do mais, a Bíblia é a palavra de Deus. E Jesus Cristo é esse verbo, é a palavra. Quando você está lendo a Bíblia, é o único livro no mundo em que o escritor senta ao seu lado para te acompanhar a leitura daquilo que você fez. Quando você se coloca para ler as Escrituras, o Espírito Santo está ali soprando em seu coração, iluminando a sua mente e revelando a verdade. É o único livro em que o próprio autor está do seu lado. Mas para isso, você precisa abrir e meditar nas Escrituras para que não venhamos a dormir diante da palavra de Deus. Caso contrário, acontece como aconteceu com Eutico. Você acaba morrendo espiritualmente. O que leva um dos primeiros sintomas de um fracasso espiritual de um cristão é a não leitura sistemática e disciplinada das Escrituras, diariamente. Ela é mais importante do que o jornal que você lê toda manhã. Ela é mais importante do que qualquer livro. É o livro mais vendido em todo o mundo, mais produzido na história de todo mundo. Foi o primeiro livro produzido na primeira prensa inventada por Gutenberg. Tal é a importância desse livro. E louvado seja o Senhor, que nós temos ela em nosso idioma, que temos acesso a ela. Mas para isso, homens foram usados por Deus. Muitas dificuldades e lutas se chegaram para as traduções das Escrituras. E hoje temos ela ao nosso dispor. Hoje você tem a Bíblia no seu celular. Hoje tem a Bíblia no seu computador. Hoje você tem Bíblia do jovem, Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, tem Bíblia de todas as maneiras. Mas parece-me que, ao percebermos, que nunca se leu tão pouco a Bíblia como nos nossos dias. E que Deus possa então nos despertar para a sua palavra. Eu amo a palavra de Deus. Você é uma palavra de Deus? Você pode aplaudir ao Senhor por ela? Glória a Deus. Um outro sono que nós precisamos estar atentos e cuidadosos chama-se o sono da oração. Vamos abrir lá a palavra de Deus. Mateus capítulo 26, versículo de número 36 ao 46. O sono da oração. Mateus capítulo 26, versículo 36. Então foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmane e disse aos seus discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, ou seja, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai, né, comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo, meu pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, assim, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se mais uma vez, ele orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados. Deixando-os, novamente, ele foi orar, terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse, dormi agora e descansai. Eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos-nos, eis que é chegado aquele que me trai. Glória a Deus. Aqui está falando sobre o sono em que os discípulos foram tomados no momento, pastor Hugo, mais crucial para Cristo. No meu ver, a maior batalha que Cristo enfrentou ela estava sendo travada ali no Getsêmani. Ele podia, a qualquer momento, deixar aquele local. Ele não estava preso, não estava amarrado, o seu perseguidor não havia chegado, e ele resolveu, naquele momento, separar-se para a oração. Há um momento de um conflito grande entre a sua carne e ali a vontade de Deus sobre Cristo, o homem. E ele, então, diz a Bíblia, ele ali quis ficar e ele ali ficou. Porque não foram os homens que o crucificaram, não foram os judeus e nem os romanos, mas ele voluntariamente se entregou por nós. E para isso, essa batalha entre o físico, entre o material, entre a carne e o espírito, ela foi vencida ali no Getsêmani, no momento da oração. E foi um momento em que, segundo o livro, e somente o Evangelho de Lucas, gotejava de seus poros grandes gotas de sangue. Tal era a aflição de Cristo. E nesse momento em que ele precisa do apoio dos seus discípulos, junto na oração, eles estavam dormindo. E eu costumo dizer que é o sono da oração. Quando nós nos colocamos em uma situação de lentidão para com a oração e não praticamos ela, aliado à palavra de Deus. Pastor Newton, nós sabemos quão maravilhoso é o poder que há na oração. Irmãos, a oração ela é capaz de mudar coisas que são impossíveis. Vemos a vida de o rei lá, Ezequias, que estava condenado, né, pelo próprio Deus, a sua vida seria tirada. Então, através de uma oração, Deus muda o estado. O profeta já estava saindo da cidade, Deus manda ele voltar e anunciar que mais 15 anos estavam sendo acrescentados. Ana, através da oração, mudou o seu estado de estéril. E diz a Bíblia que a esterilidade de Ana veio da parte de Deus. Ela mudou a vontade de Deus através da oração. Ela mudou a vontade de Deus através da oração. Mas muitas vezes parece que nós, cristãos, vamos deixando de lado essa prática tão especial que pode tocar no coração de Deus. Eu vi uma publicação que questiona sobre o nosso acreditar na oração. Em uma cidade do interior do Nordeste, uma mulher, dona de uma casa de show, ela começa a fazer, isso saiu inclusive no jornal, irmãos, ela começa a montar uma, a ampliar na verdade, ela começa a reformar uma casa de show, que trazia muito incômodo para o bairro, para os vizinhos, devido à prostituição, ao pecado praticado. Então uma igreja do lado, ela decreta, um pastor decreta, dizendo, olha, nós vamos entrar em uma campanha de oração, para que essa casa de show se feche e ela não possa prosperar. E assim foi. O pastor convocou, a igreja partiu a orar e muita oração foi feita. Uma campanha de oração. E ao final da reforma, algo inusitado, inesperado acontece. Um raio cai naquela casa de show, pega fogo, incendeia e tudo é destruído. Mas a dona da casa de show, a reportagem diz, a dona do cabaré, sabendo disso, ela então entra na justiça e processa a igreja. Processa a igreja, dizendo que a igreja foi causadora daquele raio. Só que durante o julgamento, a dona da casa de show diz, olha, a igreja providenciou que esse raio caísse. E o juiz perguntou, mas como isso? Porque eles oraram, através da oração, houve uma intervenção divina e trouxe a destruição do meu negócio. Por outro lado, para espanto do juiz, a igreja negou, dizendo, não, nós não somos culpados por isso. Nós apenas estávamos diante de uma campanha de oração. Por fim, há um despacho do juiz dizendo o seguinte, eu estou em um caso insolúvel. Estou diante de alguém que não faz parte da igreja, que acredita na oração, e diante de uma igreja que não acredita na oração. Mas muitas vezes nos comportamos assim. Nos deparamos com problemas e circunstâncias e esquecemos de quão poderoso é o nosso Deus para responder à oração. Na oração você obtém a cura sobre a sua enfermidade. Na oração, você é capaz de que a sua família seja iluminada pela luz de Cristo e possa encontrar o caminho da salvação. Através da oração, Deus pode prosperar seu caminho, abençoar a sua vida, mudar situações, transformar o que é impossível em possível. Ora, amados irmãos, pense comigo, a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. E Jesus vem para nós e diz, tudo que vocês pedirem, eu vos darei. Ora, se tudo que nós pedimos a Deus, Ele nos dará, e para Deus nada é impossível, então, por dedução, através da oração, nada é impossível. Nós podemos alcançar grandes coisas por meio da oração. Segunda Guerra Mundial, os tanques de Hitler avançam contra os aliados, em especial contra a Inglaterra. Avançam sobre cidades pequenas e está vindo uma grande corrente de tanques e uma invasão dos alemães quando eles estavam indo em direção à Europa para depois tomar a Rússia. E nesta invasão militar, as igrejas daquela região da Inglaterra, eles passam a se dedicar à oração. Repartições públicas fecham mais cedo para se dedicar à oração, frente ao iminente ataque das forças alemãs. Então, inclusive, o general Winston Churchill, ele dá uma declaração em rádio, dizendo que as luzes da Inglaterra estão se apagando, porque a invasão era iminente e a condição militar dos ingleses, ela era insuficiente frente àquele ataque que estava vindo. Mas, inesperadamente, em uma maneira em que a própria história registra, em que não há explicação, uma grande mudança de clima e de chuva fez com que parasse as forças alemãs, que desse tempo, então, para que as forças inglesas pudessem progredir, mudar a sua posição, para se juntar, então, aos aliados e fazer frente àquela força. Eles estavam acuados, eles estavam prontos a serem exterminados. Mas a prática ali, esse testemunho de oração, em que vilas e cidades daquela região se aplicaram à oração, fizeram que mudasse aquele panorama de uma guerra, em que o homem não tinha força para mudar, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele podia fazer. Então, amados irmãos, eu venho aqui, não podemos te dizer que não podemos estar no sono da oração, mas devemos estar despertados, prontos a orar, sabendo que este Deus é um Deus de resposta, é um Deus Todo-Poderoso. Na oração, é o momento em que você fala com Deus, na oração é o momento que você alivia as suas ansiedades. Na oração, não é só isso em que você pede, mas é o momento em que você perdoa. É o momento em que você tem uma cura interior. A oração é o momento em que você pode agradecer e louvar a Deus. É a criatura, é o Filho de Deus falando com o seu Senhor. Glória a Deus. É o momento em que você, em pé, não consegue vencer, mas com os joelhos no chão, a vitória é certa, em nome de Jesus. Eu creio no poder da oração. E convido você, desperte sempre a estar orando e buscando ao Senhor. Gaste tempo, invista tempo na oração e você vai ver que a sua vida será diferente. As suas mensagens, o seu louvor, a sua caminhada será diferente. Há quem diga que Jesus gastava ou despendia em torno de 4 horas de oração diária em seu ministério. Mas em compensação ele gastava 4 segundos para repreender uma enfermidade ou expulsar um demônio. E talvez nós estamos fazendo diferente, né? Estamos gastando 4 minutos ou 4 segundos de oração e 4 horas para vencer alguns desafios. Praticamos a oração em nome de Jesus. Terceiro sono que a Bíblia relata e nos desperta, que eu chamo de o sono do inimigo. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao versículo de número 30. Mateus, capítulo 13, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 13, 24 até o versículo 30. Diz assim: propô-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Quando, porém, a erva cresceu e começou a espigar, então apareceu também o joio. Chegaram, pois, os servos do proprietário e disseram-lhe: Senhor, não semeaste no teu campo boa semente? De onde, pois, veio o joio? Respondeu-lhes: algum inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: quer, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. O trigo, porém, recolhei no meu celeiro. Uma parábola muito conhecida sobre o joio e o trigo. Só que quando eu vou analisar ela de maneira bem detalhada, eu vou perceber que o joio foi semeado no momento que os homens dormiam. E, queridos irmãos, muitas vezes isso tem acontecido. O inimigo vai avançando o terreno, tomando conta de determinadas áreas da minha ou da sua vida, e nós estamos dormindo frente a isso. Nós estamos desapercebidos diante disso. Vale lembrar que o inimigo, ele não trabalha muitas vezes como os filmes mostram, os desenhos mostram, com um chifre, um tridente, mas ele vem de maneira o quê? Sorrasteira. Paulo diz: não ignoreis os seus ardis. E é por isso que Jesus, por muitas vezes, ele diz: vigiai, estai atento. Porque o inimigo, amados irmãos, tem trabalhado em vidas. Muitas vezes percebemos o inimigo trabalhando em casais, em famílias, gerando discórdia, gerando briga, gerando descontentamento. Às vezes está trabalhando nas suas finanças e você não está percebendo. Por isso, devemos estar atentos, não deixar que ele venha influenciar nossos filhos. Para isso, o cristão tem que estar como um atalaia, acordado, porque o inimigo está, diz a Bíblia, ele está em derredor, pronto a quem ele possa tragar. O inimigo é como um leão bravo, ele não pode nos alcançar quando estamos debaixo da graça e da vontade de Deus. Mas em alguns momentos nós abrimos brechas em nossa vida que permite que o inimigo venha e semeie algo mal, semeie algo que não é aprazível segundo a vontade de Deus. Por isso, nós precisamos estar alertas. Nós precisamos estar acordados. No meio militar, sentinela que dorme em serviço, ela é presa. É um crime você dormir em serviço. Por quê? Porque enquanto todo o aquartelamento está descansando, confia-se que a sentinela, ele é o elemento fundamental para tocar um alarme, para fazer frente ao inimigo que está se aproximando. E a preferência do inimigo muitas vezes realmente é à noite, quando todos estão dormindo. Por isso, em nome de Jesus Cristo, nós devemos estar o quê? Vigilantes, acordados, pronto a atacar as forças do inimigo. Você tem o nome de Jesus Cristo. Deus te ungiu com o poder do Espírito Santo. Por isso, em determinadas situações na sua vida, na sua casa, não aceite elas, mas tome posição, levante a sua mão, repreenda este mal. Tome, use a autoridade que Deus te deu. Não aceite determinadas situações ou determinadas interferências do inimigo. Pelo contrário, declare: a minha família pertence ao Senhor Jesus Cristo. Os meus filhos são herança do Senhor. Por isso eu te repreendo, Satanás, e toda força da treva não tem autoridade sobre a minha família. Você precisa estar como um vigilante, uma sentinela, usando a arma, o poder do nome de Jesus Cristo. Mas se você dorme, se você acaba deixando muitas vezes determinadas situações adentrar em sua casa. Podemos ver aí a mídia, ensinamentos falsos, algumas práticas em que você não está triando, você não está agindo com uma certa triagem na sua casa. Você precisa proteger a sua família. Você precisa estar atento e não permitir que durante o sono o inimigo avance e venha vencer. Um quarto e penúltimo tipo de sono que vemos na Bíblia, sono é o sono do óleo, ou sono da unção. Mateus capítulo 25, versículo 1 em diante. Mateus capítulo de número 25, sobre a parábola das virgens. Mateus capítulo 25. Diz assim. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram o azeite consigo. As prudentes, porém, levaram o azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, né, aqui está falando realmente sobre essa sensação que nós temos de que a vinda de Cristo é tardia, cochilaram todas e dormiram, tantas as sábias, né, como as tolas. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide ante aos que vendem e comprai-o para vós. Até isso está bom. Percebo que as virgens loucas ou tolas estavam dormindo, estando sem óleo. E me lembra um texto da palavra de Deus em Eclesiastes que diz que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça e sempre sejam brancas as suas vestes. Queridos irmãos, o óleo é a representação do Espírito Santo. A minha vida e a sua vida precisa estar em uma comunhão profunda com o Espírito Santo de Deus. Com a ação do Espírito de Deus em nossa vida, irmãos, com o despertar do Espírito Santo, há em nós alegria, há em nós avivamento, há em nós despertar espiritual, há em nós uma inclinação para as coisas do Espírito, porque o óleo de Deus, o óleo do Espírito Santo está sobre nós. Mas alguma daquelas virgens não tiveram esse cuidado, dormiram sem ter o óleo sobre a sua vida. E o último sono aqui é o sono do marfim, que eu chamo. No livro de Amós, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 6. Amós, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 6. Amós, capítulo 6. Se demorar muito para você achar, você pode ver a projeção aqui, né? Amós 6, versículo 4. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos e comem os cordeiros tirados do rebanho e os bezerros do meio do curral, que garganteiam ao som da lira e inventam para si instrumentos de músicos ou instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinho em taças e se ungem com o mais excelente óleo, mas não se afligem por causa da ruína de José. Há uma advertência aqui, queridos irmãos, dizendo-se, ai daqueles que, estando bem com a sua vida, e usa aqui a expressão uma cama de marfim, ou seja, estão bem, estão prósperos, têm a sua vida, mas não estão se afligindo pela ruína de José. Essa tribo estava passando uma grande dificuldade e muitos do povo de Deus estavam muito tranquilos, muito cômodo com a sua situação e não estavam se afligindo com a causa de José, com a causa da ruína da casa de Deus. E aqui há um despertar, um alerta para nós, queridos irmãos. Este sono, muitas vezes, é como foi pregado ontem. É quando eu estou com a minha vida voltada mais realmente para mim. E não estou me afligindo pela condição do próximo que está perto de mim ou com aqueles que estão perecendo. Hoje, o egoísmo, o egocentrismo tem tomado conta de nossas vidas. E é por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias, então, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E é um alerta para nós aqui. Não basta apenas eu estar bem. Não é somente suficiente isso. Mas deve arder em meu coração o desejo que o meu próximo também esteja bem. Que aquele meu vizinho que não conhece as Escrituras, ele possa ser alvo da minha pregação. Ele possa ser alvo das minhas orações. Oxalá, irmãos, que cada um de nós sentíssemos assim uma preocupação, sentíssemos muitas vezes uma amargura, um anseio por aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Mas muitas vezes nós estamos bem, não, estou bem com a minha vida espiritual, estou bem, estou empregado, estou numa boa igreja. Mas oxalá que nós pudéssemos também despertar para que não cometêssemos e sejamos enquadrados nesse ai de Amós. Que ele diz, ai daqueles que estão deitados em suas camas de marfim, a sua vida está boa, mas não estão se afligindo pela causa do próximo. Na verdade, se você for ler as Escrituras, João vai falar isso, Paulo vai falar isso, que o novo mandamento que ele traz, que não é novo assim, é ame ao seu próximo. Na verdade, queridos irmãos, a intenção de Deus que nos resgatou e para nos abençoar é para que possamos servir de canal de bênção para alcançar outras pessoas e outras vidas. O louvor, a habilidade que Deus te deu de louvar ou de pregar ou de ser útil na casa de Deus, não é para atrair aplausos para você. Não é para que você se beneficie, eu e você, disso. Mas é que através de sua vida, tudo isso que Deus faz e te deu, é para que você possa influenciar, para que você possa alcançar outras vidas. Cristo não veio para satisfazer a sua vontade, mas ele veio para morrer pelos nossos pecados. E ele diz, não há maior amigo do que esse, aquele que dá a vida pelo seu amigo. E vida, ela é representada, ela é quantificada pelo tempo. Vida é calculada pelo tempo. Por isso, eu pergunto, quanto tempo você tem gasto com outras pessoas? Investindo em outras vidas? Quanto de você tem deixado de lado em prol de outras pessoas? Eu louvo a Deus pelo projeto desta igreja. Pelo projeto que o pastor Juan, ontem nós fomos até tarde conversando, né, sobre o Centro de Esperança Cristã. É isso, não estou enganado. Em que a igreja se uniu, os irmãos têm apoiado com o propósito de servir a pessoas idosas, pessoas com problemas de dependência química, pessoas que estão, crianças abandonadas, e também o pastor Juan comentou comigo futuramente até refugiados de outras nações. É nós se doando em favor do próximo. Quando eu estou em uma cama de marfim, eu estou bem. Inclusive, uma parábola que Jesus conta a respeito disso. Ele nos adverte também, dizendo de um homem que diz, olha, eu já estou bem. Eu tenho muitos celeiros e não há mais o que aonde estocar alimento. O que eu vou fazer? Eu vou então construir um celeiro maior, vou então encher esse celeiro, e vou viver para sempre tranquilo. E Jesus então adverte dizendo, tolo, o que você dará em troca da sua alma quando chegar o fim da sua vida? Ou seja, Jesus nos adverte, a alegria e a felicidade de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui, Mas sim, amados irmãos, parece um vazio que Deus colocou em nosso coração, que é muito melhor você dar do que receber. Quando você dá, quando você se doa, há uma alegria indizível que toma conta do seu coração, porque você está fazendo a vontade de Deus. Mas o mundo tem sido tomado conta por este sono, em que vale a pena é como eu estou bem e as demais pessoas não há em mim nenhuma preocupação. Por isso, queridos irmãos, o sono trazido também, em que muitas vezes nós estamos envolvidos com ele, a Bíblia vai nos trazer algumas advertências. Duas advertências eu gostaria de ler com você. Marcos capítulo 13, versículo de número 36. Marcos capítulo 13, desculpe, 35 e 36. Pode botar um versículo, por favor? Marcos capítulo 13, 35. Peço mais um minutinho da sua atenção. Diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se é à tarde ou se é à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Por isso o tema desse trabalho é importantíssimo: desperta no Senhor. A Bíblia está dizendo que quando o Senhor voltar, ele não pode nos achar dormindo. E não se refere ao sono físico, mas ao sono espiritual. Porque quando eu estou dormindo, eu não tenho o quê? Reação. Uma pessoa que está dormindo, os seus batimentos cardíacos reduzem. Alguns chegando à faixa dos 40, 35, é chamada frequência cardíaca basal. Ele está em repouso, está dormindo, está em sono. Ele não tem reação. Ele não reage a estímulos. A pessoa em sono, pastor Hugo, ela não tem palavra. Ela não tem ação. Ela não age. E esse sono que Cristo está nos advertindo, quando eu voltar, que eu não os ache dormindo. Que sono é esse? O sono espiritual. Em que eu estou numa letargia, sem estar avivado diante de Deus, fervoroso em espírito, no conhecimento da palavra, na oração, deixando Deus me usar, agindo em favor do reino de Deus. Em favor do reino de Deus. Há uma advertência também em Romanos, capítulo 13, versículo de número 11. Mateus 13, versículo de número 11. Romanos 13, 11, isso. E isto fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertares do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que nós, quando nos tornamos crentes. Ou seja, a advertência de Paulo, não é hora de dormir. Mas como o tema desse trabalho diz, é hora de despertar. É hora de despertar. É hora, irmãos, de, se você estava andando, é hora de correr. É hora de correr. E se você está correndo, acelere mais o seu passo, para que você em nenhum momento entre em situação deste sono espiritual, mas que você esteja realmente despertado, vivo na oração, vivo na palavra de Deus, vivo com o óleo da unção que Deus deu sobre a sua vida. Está aí despertando em preocupação com o próximo. Você esteja, em nome de Jesus Cristo, acordado, para que não viemos a perder grandes momentos e experiências com Deus. Quem dorme no mundo espiritual, ele perde experiências e oportunidades com Deus. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo de número 32, a Bíblia vai dizer que Pedro, Tiago e João cometeram um grande erro. Diz o seguinte: ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono. Despertando, porém, viram a sua glória e os dois varões que estavam com ele. Sabe qual o momento que Pedro, Tiago e João dormiram? No momento da transfiguração. Foi uma oportunidade, irmãos, ímpar da parte de Deus. Foi o único momento que Cristo se transfigurou. E Pedro, Tiago e João tiveram, irmão, essa capacidade de dormir naquele momento. Irmãos, e não ache estranho, porque Deus, ele tem movido em nosso meio e há de mover ainda mais. Deus tem trabalhado, Deus tem feito grandes coisas, mas muitos de nós estamos dormindo frente à ação de Deus. Muitos de nós estamos em uma situação de repouso. E isso pode trazer um grande problema. E para aqui está terminando, eu gostaria de ler aqui uma história que fala sobre o perigo do sono diante do agir, diante do perigo. E é uma história muito famosa, que inclusive virou tema de filme. Um filme que bateu aí recordes, e é uma história aí bastante comentada, até cantada. É a história do Titanic. Quem já ouviu falar dessa história? Eu quero ler aqui para você, diz assim, ó: o navio transatlântico Titanic foi o maior objeto móvel já construído pelo homem até então. Ele media cerca de 273 metros, ou seja, quase 4 campos de futebol, por 40 metros de largura e uma altura aproximadamente de um prédio de 150 andares. Ele saiu da Inglaterra no dia 10 de abril de 1912, com destino a Nova York, transportando aproximadamente 2.223 pessoas a bordo, entre passageiros e tripulantes. Às 23h40 do dia 14 de abril de 1912, ele colide com um iceberg e afunda 2 horas e meia depois. Quando o Titanic afundou, havia um outro navio, chamado o Califórnia, tão perto do Titanic que ele poderia ter avistá-lo no momento do desastre. Tão perto que ele poderia ter salvado muitos, se não todos os 1.500 pessoas que morreram. Mas não fez isso. Por quê? Porque o telegrafista do Califórnia dormia e não ouviu os apelos urgentes e repetidos do Titanic, que bradava no rádio. Disse que 4 dias depois, quando os sobreviventes chegaram a Nova York, levados pelo navio Carapacha, havia uma multidão composta de 30 mil pessoas no porto aguardando. Entre eles estavam parentes, aguardando para abraçar seus queridos, que sobreviveram enquanto o navio descia. Mas também estavam ali os parentes daqueles que, dos 1.500 que desapareceram, esperando, porém, sem esperança. A grande multidão de pessoas em pé mantinha-se em silêncio, enquanto a primeira sobrevivente descia com dificuldades pela escada. Então a multidão rompeu num gemido e choro baixo que aumentou em volume e depois diminuiu. Que horror, que angústia, que sofrimento, que perda de vidas, porque um homem, o telegrafista do Califórnia, dormira. O sono, ele pode trazer consequências graves e desastrosas. E é por isso, então, a única maneira de estarmos acordados, o próprio texto em Efésios, que foi dado o tema desse trabalho, ele vai nos dizer, e assim eu quero estar concluindo, Efésios capítulo 5, versículo de número 14, vai dizer o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. E agora em diante vem a solução para nós: portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são remidos, ou seja, os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas aqui vem, irmãos, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitamos uns aos outros no temor do Senhor. O conselho de Paulo é: enchei-vos, embriagai-vos do Espírito Santo. Porque onde há sono, há uma água parada. Mas Cristo veio lá em João capítulo 7. E ele fala sobre a água viva, o rio de Deus, que ia fluir de dentro de nós. E que esse rio, irmão, que é o rio do Espírito Santo dado a você, ele não venha a ser uma água parada, que está num profundo sono, mas uma água viva. Uma água realmente agitada pela ação do Deus Todo-Poderoso. Que o sono não venha a tomar conta da nossa vida espiritual, mas que possamos, nesta manhã, diante desse alerta da palavra de Deus, em que muitos momentos a Bíblia nos adverte sobre o perigo do sono, estejamos atentos, sejamos despertados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso peço a você, por favor, se coloque em pé. E eu gostaria de orar nesta manhã, juntamente com você. O grande problema, amados irmãos, do sono é que quem está dormindo não sabe que está dormindo. Pense comigo. Você vai dormir e quando você acorda, você não tem a noção de tempo. Você não sabe, você só tem uma sensação de que você dormiu muito ou pouco, mas você não consegue computar aquele tempo. O tempo está se passando. E o sono traz isso, a perca dessa noção do tempo. E a única maneira de você acordar é quando vem alguém e te acorda, alguém te desperta. E a minha tentativa nessa manhã, pela palavra de Deus, é poder, através das escrituras, que Deus venha nos despertar. Mas talvez você, aí dentro de si mesmo, está se justificando, dizendo: eu não me enquadro, eu não estou dormindo. E este é um sinal de que realmente você está dormindo. Você não percebe isso. Mas qual é a vontade de Deus para nós? E essa é a oração, esta pergunta desta manhã, em que eu convido você a fazer a Deus: Senhor, eu estou dormindo. Senhor, desperta-me para que eu possa estar realmente acordado para a volta do Senhor. Os anos estão passando, os tempos estão passando. Eu me senti até envergonhado ontem quando subi o elevador e pastor Juan dizia: ó, estou aqui fazendo esse trajeto há 39 anos. Pastor Juan está há 39 anos. E eu falei para ele de manhã: eu já estou há 12 na igreja, estou cansado, isso é 39. Me deu ânimo. E ele falou: ó, você tem muito ainda pela frente. Mas se eu dormir, esse tempo vai passar, irmãos. E eu poderia todo esse tempo, e você talvez está nesse sono, e as grandes oportunidades que Deus tem e preparou para você, você perdeu ela. Mas talvez dentro de você diz: eu não estou dormindo. Será? Quantas almas ou quantas coisas no reino de Deus você poderia ter feito, poderia ser usado por Deus. Mas o sono, um desses cinco sonos que eu trouxe para você, ele pode ter tomado conta de você. E é só Deus para um despertar pelo seu Espírito. E eu convido você agora nesse momento de oração, a você sinceramente no seu coração fazer essa pergunta ao Senhor e pedir para Ele: Senhor, me desperta. Já perdi muito tempo da minha vida em tantas outras coisas. Eu preciso estar acordado. Há jovens precisando de mim, há homens e mulheres precisando que eu desperte para que eu venha fazer a vontade do Senhor. Você pode orar comigo nesta manhã? Poderoso Deus, louvamos ao Senhor, ó querido Deus, porque o Senhor é um Deus de vivos e não de mortos. O Senhor é um Deus, ó Pai amado, em constante movimento, no agir, no trabalhar. Mas muitas vezes, ó Pai amado, por circunstâncias ou outras, somos acometidos pelo sono, pelo descanso, pelo repouso, que somos inclinados a ficar, Pai, muitas vezes por um comodismo, ó Deus eterno. E muitas vezes estamos como o dirigente daquele telegrafista, daquele navio Califórnia, que podia ter evitado uma grande catástrofe, mas ele estava dormindo naquele momento crucial. Ó Pai, não nos deixe dormir, para que o inimigo não venha avançar contra a nossa família, contra o nosso lar, contra a nossa igreja. Não nos deixe dormir na oração, ó Pai, mas estejamos sempre prontos, despertando, ó Pai, frente à Tua palavra, frente ao óleo que o Senhor deu sobre a nossa vida, Senhor. Ó Pai amado, flui em nós, ó Pai, a unção que nos deste. Porque a Tua palavra diz na Epístola de João que a unção que nós recebemos permanece em nós. Ela continua em nós. Não há necessidade de outra unção. Mas essa unção às vezes está acomodada, apagada. Ah, Senhor, que ela possa agora, Senhor Deus, essa unção, ela possa aquecer nossos corações, um despertar, ó Pai. Num acordar. Em que estejamos atentos, ó Pai. Em prol de famílias, as nossas famílias, que muitas vezes estão perecendo. Acorda-nos, Senhor, para lutar pela nossa família. Acorda-nos, Senhor, não nos deixe ficar deitados em uma cama de marfim, numa prosperidade material, esquecendo, ó Pai, de tudo que está acontecendo em nossa volta. Mas, Senhor, que aqueles que perecem sejam alvos da nossa intercessão, ó Pai. Seja um alvo do nosso clamor, Senhor. Pai, não nos deixe perder as grandes experiências, como ali aconteceu na transfiguração, que Pedro, Tiago e João dormiam naquele momento. Não, Senhor, no momento do Getsêmani, ó Pai, tão especial para Ti, que o Senhor não nos encontre na Sua volta dormindo, mas acordados e alertas, ó Pai, pronto para a volta do Senhor. Desperta-nos, faz fluir de nós o rio da água viva, para que sejamos em vida a todo momento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aplauda o Senhor nesta manhã. Glória a Deus. Pastor Juan.